Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje teremos uma aula bastante avançada dentro do conteúdo programático do semestre. Este semestre nós iniciamos as aulas em janeiro, em meados de janeiro, e começamos a trabalhar as questões dos freios. Então, durante 3, 4 aulas, nós utilizamos o lindo texto Coração Azedo, da Jenny Zhang, e com a publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. E durante o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro, nós trabalhamos essa questão, os freios das bases categoriais. Fizemos vários estudos de prudência, estudos de localização dos exames das categorias, a pessoa no contexto dela. Em fevereiro, nós aprofundamos os estudos e aí nós começamos a trabalhar elementos de passagem das autogenias, que são aquelas áreas limítrofes da estrutura de pensamento, né? Quando você começa a conversar os tópicos entre eles, estudar. E naquela ocasião, início de fevereiro, nós utilizamos os textos do Walter Hugo Mãe, em específico a obra O Paraíso São os Outros, uma obra muito bonita dele, publicação aqui no Brasil da Biblioteca Azul. E fizemos várias aulas sobre isso em fevereiro, né? Esses elementos de passagem. Então, no final de fevereiro, fizemos um estudo muito profundo daqueles elementos de dubiedade que habitam áreas de trânsito e que são de muito difícil conformação. São instigantes, desafiantes, precisamos utilizar tudo o que compreendemos e conhecemos. Em alguns casos, isso não é o suficiente. E para isso, nós pegamos a obra A Invenção de Morelli, de Adolfo Bioy Casares. Uma obra muito bonita, vários colegas foram atrás depois do livro, um verdadeiro clássico aqui da literatura sul-americana. E naquela obra nós fizemos várias ambientações, né? Uma das aulas fizemos direto da Universidade de Caxias do Sul, estudamos profundamente a questão da imagem, das dubiedades em torno da imagem, das surpresas. Em março, nós avançamos ainda mais e trouxemos elementos submodais, por exemplo, o atalho, as doxas, as invenções. Naquela ocasião, em março, a gente utilizou a obra do Leonard Lodinow, chamada Elástico, né, que estava já sendo publicada aqui no Brasil, a edição em português naqueles dias primeiros. Ainda em março, e mostrando esses elementos de identificação, fizemos uma conversação com Monteiro Lobato, na obra dele Viagem ao Céu, que muitos colegas gostaram, pediram até que a gente continuasse os estudos em Monteiro Lobato, a outras obras dele, mas diante da imensidão de obras bonitas que temos, não há por que repetir, né? Nós não precisamos repetir obras em nenhum dos cursos, não. Finalmente, quando começou o mês de abril, os nossos estudos começaram a trabalhar aí especificamente os elementos de trânsito, quer dizer, no limiar da estrutura de pensamento e no para além dela, os trânsitos, via conectivos, que é muito familiar. Os colegas tiveram uma semana de estudos inteira sobre conectivos, então, parte do trabalho, nós fizemos um rememorar. E quanto a isso, já iniciamos a conversação ilustrando com a bela obra do James Wood, chamada A Coisa Mais Próxima da Vida, publicação do SESI aqui no Brasil. Seguimos trabalhando a questão de trânsito, dessa vez com a linda e delicada obra A Cor de Coraline, que muitos colegas gostaram, escreveram, né, ficaram encantados com a história da menina. Seguimos ainda em março, aprofundando os elementos de trânsito, desta vez na obra da Letícia, com o livro dela Desaparição. Livro muito bonito. Em nossa última aula, então, na parte mais profunda desses elementos de trânsito, a gente trouxe o filósofo tcheco Flischer, que trabalha a questão da filosofia e fotografia. Lembram a obra Filosofia da Caixa Preta? Foi nosso último trabalho. Hoje, dia 1º de maio, nós começaremos a trabalhar os inventários existenciais. Teremos aí 3, 4 aulas de profundas sobre essas questões do inventariar. Vamos então já apresentar o tema para os senhores. Considerem que vocês farão uma breve viagem, como essa que faremos em breve ao México, né? Esse encontro internacional de filosofia clínica no México, em Monterrey, na universidade. Ora, os trabalhos lá acontecerão durante uma semana inteira. Então, durante esses trabalhos, os senhores deixarão algumas coisas pendentes aqui para o retorno. Os senhores farão suas malas, bagagens, escolherão algumas coisas para levar, pesquisarão na internet sobre clima, sobre uma série de fatores, né? E conversarão com o pessoal de lá. Algumas coisas descobrirão que não é necessário levar, porque tem lá. E para que ocupar a mala? Tudo isso pede um inventariar, que para alguns é muito tranquilo. Uma mala pequena resolve o assunto e ainda sobra, não é? E outros fazem disso um grande desafio existencial, não é? Acabam levando coisas que não precisam e que depois ficam de entulhos e não sabem o que fazer com elas, não sabem se vão deixar lá, se vão o que fazem. Levam casacos imensos que nem saem da mala praticamente. E estamos falando apenas de uma jornada de estudos. Considerem a jornada da vida, da existência. Quando, por exemplo, há um divórcio, o que levar? O que deixar? E muitas vezes, no caso de um divórcio, não é simplesmente uma questão de arrumar a mala e sair, porque às vezes um divórcio ele vai se estendendo, ele é aos poucos. A pessoa vai saindo ou entrando em outros elementos aos poucos. E há coisas que fazem parte dessas aulas de trânsito que pesquisamos, nas quais você não vai saber como é que faço com um filho. O menor, o filho caçula que adora você, ele vai junto, ele fica. Não é? E há muitas outras questões além dessas. Questões que por vezes, há questões que às vezes você acha que deixou e quando você chega lá no outro lugar, você descobre que está com você. Por exemplo, sentimentos, modos de ser, hábitos e outras coisas. Às vezes objetos, você trouxe um álbum de fotografia que na verdade não poderia ter trazido. Não era seu. Então, quando você leva o álbum de fotografia com pedido de desculpas de volta, você descobre que também não pertence a outra pessoa. Pertence a quem? Às vezes não pertence a mais ninguém. O que tem ali é incômodo para todos envolvidos. É um álbum de fotografias do casamento. Ele ou ela não quer mais, você também não quer. Vai colocar aonde? Qual é o espaço disso? A quem pertence? E então um dos filhos diz: isso não pertence a ninguém, é de todos, não pode ser destruído, etc, etc, etc. Há também a questão do inventário quando alguém está gravemente enfermo e a probabilidade é que a morte iminente ocorra. Aí são outros inventários, de outras ordens, de outras concepções. Nessa questão do inventariar, nós encontramos inúmeros outros problemas e proposições. E eles são tantos e tão variados que é difícil catalogar. Não temos mais como construir aqui conforme um texto didático. Primeiro vamos ver os elementos de tais espécies e natureza, depois de tais espécies e natureza. Porque como estamos lá nas bordas da estrutura de pensamento, nos espaços autogênicos e para aquilo que vem a partir deles, é muito mais interessante um mapa aberto, um mapa por caracteres abertos, por várias aproximações, que prepare o estudioso para as prováveis eventualidades que ele encontrará, do que propriamente um manual de instruções. Os manuais aqui se tornam muito tardios e muito, muito antigos e muito pesados para esse tipo de elemento. Durante o nosso trabalho de hoje, nós conversaremos com a obra de um querido e muito amado poeta do Rio Grande do Sul, Mário Quintana. Uma obra, o Mário Quintana é aqui de Alegrete, do Alegrete, no Rio Grande do Sul. Cidade amistosa, calorosa aqui do Rio Grande do Sul. O Mário Quintana passou pelo Colégio Militar, trabalhou muitos anos na Livraria do Globo, fez traduções importantes para o português. Olha, Guy de Maupassant, ele traduziu para o português. Traduziu textos filosóficos também. O Mário Quintana traduziu Voltaire, traduziu alguns dos grandes escritores, como a escritora inglesa Virginia Woolf, traduziu a obra Em Busca do Tempo Perdido, vários daqueles volumes, quem traduziu foi o Mário Quintana para o português, além de muitas outras colaborações. Mantinha uma coluna muito, muito lida aqui no Correio do Povo, que era então o nosso grande jornal, o Mário Quintana. E é o Mário Quintana que vai nos ajudar nessa caminhada de hoje. Como vocês podem ver aqui, assinalado, nós já temos toda a parte que nós vamos trabalhar hoje com o Mário Quintana, que assinalei. Antes de iniciarmos, vamos colocar alguns elementos importantes. Quando a gente fala em inventariar, um inventário de elementos a levar e trazer, isso não significa um processo mecânico de seletividades. Muitas vezes essas seletividades ocorrem já muito antes mesmo de uma pessoa caminhar em direção a espaços e ambientações que ultrapassam a estrutura de pensamento dela, que é o nosso tema aqui. Quer dizer, já na própria constituição da IP, na caminhada existencial, alguns já fazem isso pelo processo de educação, como eles vão se educando, pelo processo de orientação existencial. Isso, às vezes, ao natural, já propicia à pessoa esses elementos. Ela não precisa mais se ocupar disso. Outros, no entanto, até por conta dessas construções, eles dizem não, que eles têm que fazer isso. Eles se programam, eles estabelecem metas, prazos, condições, ressalvas. Nossa, constroem verdadeiros elementos dicionaristas e pautados por regras e métricas. Fazem isso com grande planejamento. Há muitos casos, muitas formas de fazer isso. Vamos começar então agora a ilustrar o que vamos falar. E essa aula é Inventários 1, o que levar. Vamos trabalhar a partir do texto do Mário Quintana. Mário Quintana nos conta o seguinte. É quase, para quem já conhece a crônica do autor, sabe que ele fala sempre de maneira muito singela, poética, afetuosa, sempre muito uma linguagem lírica, na qual ele visita pequenas ruas, pequenas cidades, pequenas aldeias gauchescas. O mundo dele é um mundo desenhado pelo carinho, pelo afeto, pela amizade, ainda que ele seja, às vezes, uma amizade com uma carga de pimenta bem considerável. Vamos lá. Mário Quintana começa a nos falar de uma ruazinha pequena. E ele diz: é a mesma ruazinha sossegada, com as velhas rondas e as canções de outrora, e os meus lindos pregões da madrugada passam cantando ruazinha em fora. Mas parece que a luz está cansada, e eu não sei como tudo tem agora essa tonalidade amarelada dos cartazes que o tempo descolora. Sim, é desses cartazes ante os quais nós, às vezes, paramos, indecisos. Mas para quê? Não adianta mais. Pobres cartazes por aí afora, que ainda anunciam alegria, risos, depois do circo já ter ido embora. Nesta primeira aproximação de inventários, o Mário Quintana nos traz uma doce reflexão. Aquilo que você encontra que te lembra algo que já houve e que você, não quer dizer que vai lamentar, que não viveu, que não pôde, mas já foi esse tempo de coisas. Nos inventários existenciais, isso que ele coloca nesse poema é uma das, para os nossos padrões de época, é algo muito, muito usual. Considerem, por favor, pela historicidade dos senhores, pela vida dos senhores, se não é muito assim. Quando nos preparamos para uma nova vivência, para uma mudança grande, para outras paragens, nos deparamos, até enquanto arrumamos nossas coisas para isso, com esses elementos. Coisas que ficaram inacabadas e que dizem, ah, que pena que eu não concluí tal coisa. Elementos que você viveu e que poderia ter levado adiante, cartazes, quando o circo já foi embora. Por favor, o motivo pelo qual eu iniciei o nosso trabalho hoje com uma retroação, fomos lá para o início das aulas que tivemos, tem um propósito, e o propósito vem durante a nossa fala aqui. Observem que, por vezes, isto é um freio. A pessoa já estava pronta para a partida. E ao arrumar suas coisas para esses novos elementos, novas bases categoriais, novos elementos que estão ali aguardando, ela se depara com isso que constitui então um freio. Você até já tinha uma certa fluência na nova base categorial. Você já tinha até construído alguns elementos num novo plano categorial, com novas vizinhanças tão mais interessantes e promissoras, e subitamente o freio, dizendo, olha, algo não foi cumprido, algo que era requisito. E a maneira como vamos ver isso, como vamos nos deparar com esse freio, vai mostrar se podemos caminhar, se vamos caminhar quebrados, fracionados, se vamos por inteiro, e outras coisas mais teremos aí. Vou fazer uma primeira parada nos nossos estudos para vocês poderem colocar considerações e em seguida prossigo, porque temos inúmeros e inúmeros textos aqui instalados para o nosso trabalho. Vamos prosseguir então. Um outro texto que ao ler me chamou a atenção sobre ensinamentos em torno disso e ilustrações é este que vou ler agora para vocês. Quando a luz estender a roupa nos telhados e for todo o horizonte um frêmito de palmas e junto ao leito fundo nossas duas almas chamarem nossos corpos nus entrelaçados, seremos, na manhã, duas máscaras calmas e felizes, de grandes olhos claros e rasgados, depois, volvendo ao sol as nossas quatro palmas, encheremos os céus de voos encantados. E as rosas da cidade ainda serão mais rosas, serão todos felizes, sem saber por quê. Até os cegos, os entrevadinhos e vestidos contra o azul, de tons vibrantes e violentos, nós improvisaremos danças espantosas sobre os telhados altos, entre o fumo e os cataventos. Lindo poema do Mário Quintana, mais um deles, né? Quando a luz estender a roupa nos telhados e for todo o horizonte um frêmito de palmas. Quando nós fazemos aqueles trânsitos, considerem alguém que está num elemento elevado de uma autogenia vertical, quer dizer, segundo os padrões da época no qual essa pessoa vive, habita, ela conseguiu depurar elementos importantes, emoções, estados cognitivos, preceitos morais e outras coisas mais, muito além dos padrões de uma época. E a partir dali ela acessa uma transversalidade qualquer. E por ela, ultrapassa a ambientação das bases nas quais ela vive e entra num elemento sinonímico qualquer. Qual é a linguagem que essa pessoa vai utilizar? É uma linguagem completamente nova? Ela, por exemplo, esquecerá tudo o que ela trouxe até então? Improvável. Se é um espaço próximo, improvável. O mais usual é que ela vai utilizar mesclas como essas que fizemos aqui, ó, que servem para muitas coisas. O Mário Quintana pode estar falando aqui, ó, de roupas estendidas em um varal que simulam o ato do amor de seres humanos. Mas ele pode estar falando de um casal enamorado que teve uma linda noite de amor, pode? E que quando o dia amanhece, com o coração cheio de luzes, veja, vestidos contra o azul de tons vibrantes, nós improvisaremos danças espantosas. Pode. Mas a linguagem que ele usa tem tantos elementos de transcendência quanto elementos da base categorial na qual ele vive, que faz uma mescla de trânsitos e nas quais os inventários se tornam muito difíceis de você fazer. E aqui, uma das lições importantes é para aqueles que, quando vão fazer transições e você pergunta o que você vai levar, o que você vai deixar, a pessoa te diz: tanto faz, tanto faz. A própria trânsito, a própria caminhada vai me orientar sobre esses elementos. Isso não é assim para todos, ok? E não se trata aqui de um melhor ou pior. Se trata de modos de operação, modos de ser. Olhem, considerem aquele exemplo que, alegórico, claro, né? Que é uma pane nos computadores do céu, que a gente usa quando começa a ilustrar fatores transcendentes. Uma pane lá, e São Miguel Arcanjo chega para você e diz: quer ir agora para o céu, sem passar por morte, padecimento e tudo mais? Vamos lá, está tudo aberto, é uma oferta de ocasião. E aí a gente pergunta, não é, para o estudante: você iria? Então, alguns dizem: ah, posso levar meu cachorro, posso levar minha esposa, posso levar meu marido, posso levar meu celular, meu computador, meus livros. Né? E alguns não sabem que para onde vão não há como levar certos livros nem certos celulares. Outros dizem que estão prontos. Né? E outros dizem: não, eu não vou, não posso me desvencilhar de certas coisas. Esse padrão de seletividade baseado numa pontuação de escolha, você quer ir, não é, de opinião, de arbítrio, não corresponde propriamente a uma preparação interna. A pessoa pode estar muito bem preparada e optar por não ir. Pode. Ué, pode dizer: ok, eu sei, que bom que posso escolher isso, só que não quero, vou ficar mais um tempo por aqui. Já que estamos falando de elementos existenciais, o lá pode ser tão interessante quanto aqui, ainda mais para quem já tem uma certa experiência nessas navegações. O Mário Quintana, nessa parte, nos propicia essa bela lição. Há algumas páginas adiante. Aqui, pronto. Algumas páginas adiante, ele nos propicia uma outra formidável. Nos abre caminho para outros ensinamentos importantes nesses trânsitos. Eu peço para os senhores, professores de centro de formação, estudiosos na área, quando trabalharem questões como essas que estamos fazendo aqui, sobretudo esses elementos dilemáticos para os nossos padrões de época, como inventários existenciais e outras coisas, para terem prudência, cuidado na escolha dos autores com que vão trabalhar. Ok? Veja um autor que estamos tratando aqui, Mário Quintana, né? Pois essa questão, como estamos vendo aqui, pode ser vista de outras maneiras muito, muito complicadas e pesadas, sabe? Que vão fazer com que toda essa consideração recue muitos passos e vá lá para uma base categorial da nossa época, lidando com questões que vão apresentar todo tipo de freio. Você não vai provavelmente andar, não. Como a gente trabalha com esse texto do Mário Quintana, ele nos permite, ele por si só, é um belíssimo veículo para a gente ultrapassar e entrar já nas ambientações diretas, assim, né? Mas é pelo texto, ele é um excelente veículo para isso. Dribla vários freios de registros como racionalidades, relações causais e outros elementos que vocês sabem, não é? Fazem. Tem uma importância grande na nossa base categorial, tem uma importância bem menor, quase inexistente em outras bases mais desenvolvidas, por assim dizer. Este poeminha se chama Canção do Charco. E ele diz: Uma estrelinha desnuda está brincando no charco, coaxa o sapo. E como coaxa, a estrelinha dança, dança em roda. Cricrila o grilo, que frio! A estrelinha pula, pula, uma estrelinha desnuda, dança e pula sobre o charco. Para namorá-la, o sapo põe seu chapéu de cozinheiro. Uma estrelinha desnuda, o grilo, que é pobre, esse. Escovou o seu traje preto, desnuda por sobre o charco. Uma estrelinha desnuda brinca, e diamantes ela não cuida. Que brancos são seus pezinhos, que nua. Meus senhores, se vocês, conforme eu fiz, viajaram até essa estrelinha e brincaram com ela, não é? Brincaram com o sapo no charco, com o grilinho, todo mundo dançando em roda. E ao fazer isso, até avistei um céu todo florido de estrelas muitas. Se fizeram isso, entraram direto e podem ter esquecido mala, bagagem, um monte de coisas para trás. Que inventário é esse? Que a gente se precipita, se joga, vai lá viver as coisas e quando vê e te pergunta o que você trouxe, você não sabe responder. Precisa parar, pegar papel, caneta, pedir para o grilo, para a estrelinha, preciso de papel, caneta, preciso anotar aqui. Agora vocês me perguntaram, não sei dizer. Deixa eu ver, trouxe as minhas roupas, me trouxe um sorriso grande. Não é? Fiquei comovido de ver essa estrelinha dançando ao redor, porque o poeta nos disse que está frio. Talvez eu desse meu casaco para a estrelinha, porque ela está com os pezinhos nus, pezinhos tão nus como ele falou. evidentemente que inventários assim que não são inventários, e quando forem feitos nos nossos trabalhos, evidentemente nós faremos já com estudos prévios que nos permitirão essas entradas de voos dessa ordem. Entre os videozinhos que vocês terão lá na semana de estudos, que é aqueles videozinhos computadorizados de computação gráfica, né, que a gente está construindo, um deles mostra bem essa ilustração, não é? Que a pessoa faz toda uma amarração, uma preparação, um estudo, e de repente ela se veja dentro da ambientação sinonímica e você vai, né, pelas imagens de computação gráfica, é mostrado, olha aqui, ó, já está dentro, e alguns ainda não se dão conta que estão fazendo. É como alguém que está no meio de um sonho e no sonho não se dá conta que está sonhando. Mas tem todos os registros, todas as preparações, sabe até onde provavelmente pode ir, tem as prudências, tem os cuidados. Mais uma parada para as considerações dos senhores, porque estamos aprofundando cada vez mais, ainda vamos bem longe na nossa aula de hoje. Então, é importante acompanhar as reflexões que vocês estão tecendo, as considerações. Prosseguindo o nosso trabalho, agora vou fazer um pequeno movimento retroativo, ok? Pequeno. Considerem, por favor, que aquele que acessou esses espaços pode querer ajustar. Quando isso é possível, né? Às vezes as marcações se perdem. No entanto, às vezes é possível que ele queira retroceder até um ponto no qual agora ele traz vários elementos sinonímicos para a base categorial anterior. Okay? Ele, dependendo de onde ele está e o que está se passando, isso é possível. Ao fazer isso, ele pode trazer, por exemplo, poesia, inspiração, conhecimentos para resolver certas coisas, para uma base na qual nada era assim. E ao fazer isso, ele volta para sua casa, para seus amigos, para seus trabalhos, para seus afazeres cotidianos com um ar diferenciado, um elemento existencial que, inclusive, em alguns causa estranheza. Vamos ver dois exemplos disso, tá? Vamos falar da formiga e vamos falar do peixinho. Vamos lá. O Mário Quintana coloca essa primeira parte assim. Uma formiguinha atravessa em diagonal a página, que ainda está em branco. Mas ele, aquela noite, ainda não escreveu nada. Para quê? Se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida. Vamos repetir o texto? Uma formiguinha atravessa em diagonal a página ainda em branco. Mas ele, naquela noite, ainda não escreveu nada. E para quê? Se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida. Esse que voltou lá de longe, num lugar onde ele transitou, esteve, viveu, no qual simplesmente as coisas são de outra métrica, outra ordem, ao retornar para o seu cotidiano de escritor, de professor, ou seja, lá outra coisa que precisa escrever no papel e caneta, se deparou com a formiguinha escrevendo sobre o papel dele. E ele agora, trazendo elementos sinonímicos para a sua base categorial, diz, já está escrito, seja lá o que for, já está escrito. E então, todas aquelas considerações importantes que temos feito. Como ele retornou a uma base categorial anterior? Ele tem 300 páginas para corrigir e entregar na escola onde ele trabalha, ou será demitido. Como ele faz? O fato de ter se deslocado a uma base sinonímica qualquer, na qual ele volta inspirado e feliz, não gerou um fator de alienação? Não vai colocar em risco agora coisas que por ele estar onde está são muito importantes e pessoas que estão com ele? Neste caso, não. Porque ele teve a mesma aula que os senhores estão tendo, foi diligente, foi caprichoso e anotou. E sabe que ele precisa conversar esses elementos de uma maneira amistosa, responsável, producente. O que ele faz então? Suavemente remove a folha com a formiguinha em cima para o lado e com o bloco de todas as folhas ali, escreve. Dessa vez com paz, com tranquilidade e com o coração quente. Vamos a outro exemplo de quem retorna depois de fazer isso, ok? Mário Quintana coloca: era uma vez um homem que estava pescando Maria, até que ele apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas. O homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. O Mário Quintana comove a gente até as lágrimas, né, gente? Que coisa, que coisa. Ai, que coisa esse Mário Quintana. Ficou amigo do peixinho, estão vendo? De quem o fisgou, ia colocar o peixinho pobrezinho numa panela. Não, calma lá. Você é meu amiguinho e tal. Ficaram amigos. Bem, aqui a pergunta é: recuou para onde? No caso da formiga, a gente entende, não é? A formiga, afinal, está ali na folha, está tudo bem. Mas aqui, como é que esse peixinho vai viver fora da água? Como é que esse peixinho vai, não é? E ainda no bolso, quando ele sentar, pobrezinho do peixinho, ele vai ter que mudar o bolso. Claro que ele cuida, né, peixinho. Aqui o recuo não é para a nossa base categorial, ele recuou para outro lugar. Ele recuou para algum elemento transversal que nós não sabemos qual é. Ele não está propriamente já mais tão longe das nossas bases categoriais, quer dizer, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas coisas. Não está tão longe daqui, quase tudo que ele coloca já faz um certo sentido, ainda que nenhum de nós provavelmente nunca tenha visto nem vivido algo assim, de ver alguém fazer o que ele fez. No entanto, nós compreendemos, já soa como uma metáfora que enternece o coração, etc. Mas ele não voltou para cá, como outros da formiga. Ele voltou para algum lugar próximo e transversal, pelos caracteres que apresenta. Okay? Não é autogenia vertical isso que estamos tratando. Observem como os senhores aos pouquinhos vão adquirindo afluência quanto à questão agora do trânsito e do inventário existencial sobre esses temas. Okay? E esse trânsito e inventário são apenas dois itens, entre pelo menos 15, 20 itens que são importantes, costumam ser, em questões como estas. Vamos um pouquinho além agora, além disso que estou colocando. Vamos a um pouco adiante. Alguns dos senhores, e isso, claro, esses dias um senhor que recebe as gravações aqui dos nossos cursos ligou para o instituto, eu atendi, ele é da área médica, e ele disse: professor, eu disse sim. Ele falou: professor, o que são bases categoriais? Claro, nós usamos essa terminologia, esses neologismos todos, porque isso é próprio da filosofia clínica, não é? Mas às vezes o pessoal manda para amigos essas gravações e aí eles ficam meio perdidos assim. Bases categoriais, o senhor sabe, é tudo aquilo que diz respeito ao ambiente no qual a criatura está inserida, ao contexto no qual ela está inserida, época, costumes, vizinhanças, hábitos, eles as bases categoriais. É como se você sair na sua cidade para comprar um pão, por exemplo, de manhã cedo, para tomar com o seu cafezinho. onde você vai, com quem você fala, o prédio que está em andamento, a política da época, a educação, a religião e tudo mais, esses elementos que estão, são, constituem a base categorial de uma pessoa. Muito bem. Pois na nossa base categorial, uma das características da nossa época, muito, aliás, muito comum, diz respeito aos contrastes. Algumas pessoas lidam com grande dificuldade com contrastes, sabe? E outros já aprenderam a navegar, sabem que isso é da vida mesmo e não dão muita bola. Então, o seu chefe deixou um bilhete lá na sua mesa: segunda-feira precisamos conversar. Alguns olham isso e já sabem, a política está com uma política, a empresa está com uma política demissionária, de ajustes, etc. Tal. Alguns já não vão mais dormir hoje, não vão se alimentar direito amanhã, nem depois da manhã, já começa um processo, né, já sobe a pressão, já incomoda o marido ou a esposa, aquelas coisas. Outros que já aprenderam a lidar com esse modo de contraste, dizem, bom, segunda-feira, pois segunda-feira eu vou me ocupar disso, vou ver o que, que eu faço. Até lá eu tenho trabalho para fazer, tenho que ver a escola das crianças, não sei o que, não tenho tempo para me desesperar com esse tipo de coisa. Eu sei que isso tem várias peculiaridades e variações, etc. No entanto, o cuidado com os contrastes é algo que pede atenção. Olhem esse texto que vem agora do Mário Quintana. Ele diz assim: não há nada mais triste do que o grito de um trem no silêncio noturno. É a queixa de um estranho animal perdido, único sobrevivente de alguma espécie extinta. E que corre, corre, desesperado, noite fora, como para escapar à sua orfandade e solidão de monstro. Este exemplo maravilhoso do que acabamos de colocar. Olhe, ele pega o trem que aqui no sul, no Rio Grande do Sul, tem uma, nós tínhamos até há pouco tempo o trem húngaro. Lembram do trem húngaro que levava o pessoal daqui até lá Uruguaiana, atravessava em diagonal o Rio Grande do Sul? Tínhamos outros trens de passageiros aqui, né, de saudosa lembrança. Nós tínhamos, não era o nosso metrô de superfície, eram os nossos bondes. Os nossos bondes românticos, ainda os trilhos em alguns lugares, até recentemente havia. Então tem toda uma concepção romântica que em Mário Quintana, então, nossa, e como tem. Saudosismo de romance, pura poesia. E ele pega esse objeto referencial cultural da região dele e joga num contraste tremendo. Olha o que ele fez com o trem. Colocou o trem como um animal em extinção, gritando no meio da noite, num contraste violentíssimo. Esse é o elemento. É um fator de prudência na nossa época, quando se faz esses elementos de trânsito, esses inventários existenciais, para uma base categorial mais promissora, cuidar esses contrastes. Porque no meio dessa turbulência do contraste, alguns deixam passar e levam coisas que não têm a ver com o novo mundo, para onde, do ponto de vista da existência, da educação, do coração melhor ajustado e outras coisas, tem a ver com a pessoa. Como é que passaram isso? Como é que estão lá fazendo ruído e barulho? Passaram muitas vezes pelo contraste, ou por zonas de dubiedade, passam. São elementos, não é? E há que se cuidar, claro. Não é? Não estou dizendo aqui que será perfeito, que será... Claro que não. Estou só dizendo que o cuidado, a prudência nesses elementos é interessante. Sabe? Por isso a preparação na caminhada é um fator a se considerar. Mais uma parada para que os senhores possam colocar considerações enquanto vamos aprofundando estes elementos. prosseguindo o nosso trabalho. Eu convido os senhores a lerem na íntegra este livro do Mário Quintana. São cerca de, aqui no papel, cerca de 150 páginas. É um livro pequeno, com poemas de alguns livros dele. Depois vocês receberão a capa. Mas nós, claro que nós não leremos todos os poemas. Nós estamos fazendo aqui, eu assinalei aqueles que têm a ver com o trabalho de hoje. Esse poema que vem agora ilustra de maneira belíssima a lição que vamos ver agora. Olha, dependendo de onde você está existencialmente, e uma pessoa te diz, prossiga, ok? Você vai alcançar o que você está buscando e tal. Para algumas pessoas isso não é nem um convite a prosseguir, é uma sentença que diz, acabou. Porque às vezes o que a pessoa coloca é tão distante dela, é tão longe de onde ela está, que se alguém menciona, você vai conseguir tal, praticamente é um aviso do quão longe a pessoa colocou isso que ela trabalha para alcançar. E ela acaba por dizer aquilo, que bobagem que eu estava fazendo, é tão distante, não vale a pena, não consigo, tchau. Para outros, isso funciona de outra maneira. Observem como Mário Quintana coloca sobre esse elemento. Ele diz assim, ó, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Vamos repetir? Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Ok? Vejam o elemento. Para quem seria assim como o Mário Quintana escreve? Quer dizer, mesmo que sejam as coisas inatingíveis, a paz, dias melhores, imaginem criaturas que vivem coisas tão difíceis, no meio de uma guerra civil, numa pobreza extrema, seja espiritual, seja material, ou com dores. Às vezes, para essas pessoas, o que elas almejam de fato é inatingível, provavelmente pelos padrões de vida e tudo mais que está em andamento. Mas para alguns deles, isso que o Mário Quintana fala, aquilo que eles colocaram ali, não é motivo para não querer, não. Aliás, é o alento que fará com que continue. É o alento que fará com que continue. Não é? A mágica presença das estrelas. Olhem, um dos fatores muito próprios da nossa época, para muitas pessoas, é que quando faz um trabalho nesse sentido, elas imaginam que elas têm que trilhar, elas colocam sobre os ombros um peso grande, sobre as pernas chumbo, e começam a caminhar como se fossem condenados para esses elementos melhores. E acham que tudo vai depender dela. Essa é uma lição muito triste, pois desconsidera a vizinhança, desconsidera a caminhada e tudo mais. Olha, vou dar um exemplo prosaico. Às vezes um filho seu que estuda fora liga para você. Diz, papai, mamãe, nesse feriadão estou indo para casa. E consegui aquele livro que a senhora queria tanto, num sebo, eu achei aqui na cidade. Você já fica feliz, seu coração já sorri. Você diz para seu marido, para sua esposa, olha, sabe aquela lasanha de massa e de queijo, quatro queijos? A gente não tem quatro queijos, vamos comprar para ele? E seu marido e sua esposa já ficam todos felizes. E eu vou lá na adega, lá embaixo, ver se eu ainda tenho aquele tinto que a gente tomou no último Natal. Você já fica todo feliz de saber que vai receber seu filho. Pois bem, de maneira similar, quando você caminha para uma ambientação sinonímica, com uma vizinhança maravilhosa, coisas belíssimas que ultrapassam nosso padrão de época, Muitas dessas criaturas, coisas, imagens e elementos já sorriem pela sua chegada. Eles já estendem a mão, alguns já deixam a porta aberta, com flores na porta para receber você. Assim como provavelmente para quem anda para o inferno, eles devem botar mais fogo nas caldeiras, não é? Para que vai chegar mais um para derreter lá nos fornos e tudo mais. Pois quando se caminha para esses lugares melhores, é óbvio que eles torcem por você. Puxa, venha, não pode vir um dia antes, não. Olha, nós já limpamos tudo, tá? O edredom está perfumado, você vai poder dormir sorrindo, olhando para a janela com aquela brisa do inverno chegando, quase que coisa, já aquecem a casa, não é? Então, quando Mário Quintana coloca, não há motivo para não querer, não é? Que triste ficam os caminhos se a gente não tiver essas mágicas presenças dessas estrelas. E de fato, para muitos, só a consideração disso já anima a alma e faz a vida valer. Já muda todo o estado. Não significa ter propriamente, conforme a nossa base categorial na qual nós estamos aqui inseridos. Não é? Esses que fazem essas conversações via conectivos, já, nossa, eles fazem migrar um monte de conteúdos de lá para cá. Inundam os seus mundos de esperança. Melhora o sistema imunológico. Meninos, as coisas já, para muitos, isso já é mais do que qualquer coisa referente ao processo completo. Isso já é a completude processual. Não é? Mas sim, claro, será assim para cada um de nós, para cada um com o seu modo de ser no mundo, né? E o Mário Quintana faz umas brincadeiras sobre isso, muito interessante. Nessa outra parte que eu anotei aqui, são sistemas de translados, de quem faz migrar esses conteúdos. Olhem como ele coloca. Todo bem, todo mal que eles te dizem, nada seria se eles soubessem expressar. O ataque de uma borboleta agrada. Considere antes, que é uma borboleta nos atacando. Provavelmente a gente vai confundir até com carinho, né? Vai achar engraçadinha. Ele diz, o ataque de uma borboleta agrada mais do que todos os beijos de um cavalo. Ele está fazendo um trocadilho, óbvio, existencial, não é? Porque alguns gostam tanto de cavalo que vão querer muito esses beijos. Mas o que ele tenta nos mostrar são esses elementos que, nos inventários feitos, nas caminhadas feitas, nos conectivos apurados, mudam completamente as relações. Invertem premissas, quebram algemas, libertam. E muitos. O esforço todo que alguns fazem nessa prisão terrível de dor, de miséria, de preocupação, de ansiedades que, nossa, fazem o dia a dia uma angústia só. Olha, um milésimo dessa energia empregada nos conectivos, nos elementos de ponte, nos acessos pelas transversais a espaços sinonímicos, já geraria outro estado de coisa. Migraria muito para o espírito, para a alma, para o dia a dia. Eu sei como alguns pensam, já tracionam forte para a base categorial, professor, mas eu tenho problemas assim concretos, professor, tenho que matricular meu filho na escola, eles cobram R$2.000 a mensalidade, o senhor sabia disso? Outro diz, eu preciso fazer uma cirurgia, mas eu preciso ver porque o seguro público não me paga e eu não tenho, preciso fazer e não sei o quê. E outros viram, vão mudar as regras da aposentadoria, professor. Eu trabalho desde os 15 anos e agora vou ter que trabalhar muito mais. Eu sei. Ao fazer isso, você se agarra com correntes, algemas e todos os outros pesos à sua base categorial. E aí você terá que usar os submodos protocolares desta base. Esquemas resolutivos, argumentações derivadas, ok. É uma escolha. Pode ficar então. Não tem Ninguém tá coagindo no sentido de ter que andar para qualquer lugar, não. Se gosta de onde está e se alimenta bem dessas coisas, fique com elas, ok? Outros se alimentarão de outras coisas e assim vai o mundo das mais diferentes formas, né? Mais uma parada técnica para os senhores poderem colocar considerações. Prosseguindo os nossos trabalhos após as colaborações dos senhores e agora numa parte bem mais avançada da aula. É natural que numa época como a nossa, em 2019, alguns quando considerem essa questão, considerem pelo naipe filosófico de esquadrinhar tudo, de questionar, de perguntar, de procurar premissas, respostas, endereços e outras coisas. E aqui nós estamos bem longe daquela base categorial de causa e efeito, de racionalidade, de epistemologia típica do cientificismo da nossa época, muito longe. Não é. Aqui nós, muitas dessas coisas são mais intuitivas, são mais formativas do ponto de vista de um elemento sensorial que conversa com a base intelectiva. São outros pressupostos que começam a ocorrer. Com uma fluidez e profundidade e alcance muito diferenciados. Muitos dos elementos aqui funcionam por regras semânticas e sintáticas de outra ordem. Então, você muitas vezes se surpreende encontrando as coisas. Você muitas vezes se encanta com as descobertas que lá naquela outra base era um motivo de irritação, de cansaço e de outras coisas. Aqui não. Virou um motivo de graça, virou um motivo. As energias para obtenção, troca, responsividade são outras. Eu vou dar um exemplo aqui no poema do Mário Quintana. Olhem esse poeminha, que encanto que é esse poema dele. Ele diz assim: quantas vezes a gente, em busca de ventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Vamos de novo? Quantas vezes a gente, em busca de ventura, procede tal e qual o avozinho infeliz, em vão, por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Em alguns elementos de altas transversalidades, quando você já migrou para elementos sinonímicos importantes, etc., conforme as trajetórias que temos estudado, eventualidades como essas, podem ver, conversem com colegas que praticam esses elementos, eles vão contar para vocês, né, que se deparam aqui e ali com essas coisas, esbarram com elas. Né, só que o óculos que é descoberto na ponta do nariz, numa tal ambientação, é motivo de graça. Né. Primeiro que talvez nem precise mais do óculos, não tem mais, ele só tem um elemento retórico, reminiscência, ele não cumpre propriamente mais uma função, não. Ali são outras coisas, não é? Esses achados, e essa maneira carinhosa de lidar com esses achados, estes outros fatores são muito interessantes. Se tudo caminhar bem e a humanidade seguir sua trajetória para premissas melhores, talvez cheguemos a um tempo assim, não é? Talvez possamos viver coisas assim. Conversando com um colega, ele estava me falando sobre portais, janelas, portas, né? Essas coisas. É como nós já vimos isso, né? Nas nossas aulas, várias aulas. E você não precisa sair de onde você está nesse momento para acessar essas coisas. Para alguns que precisam, claro, olhar uma fotografia para fazer isso, ok, ter um texto, ok. ou se deslocar, viajar para algum lugar bonito que goste, ok, mas lembre, não há propriamente a necessidade disso. A sua fluência em torno desses temas pode alcançar por inúmeros elementos semióticos, não é? Inúmeros elementos semióticos. Um exemplo disso que eu acabo de dizer. O sumo bem só no ideal perdura. Ah, quanta vez a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor do que a presença dela. Vou repetir. O sumo bem só no ideal perdura. Ah, quanta vez a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor do que a presença dela. Eita, Mário, que então. Muito bem caracterizado, muito bem colocado sobre isso que estamos vendo aqui. Bem, vamos passar agora várias páginas para frente. Já estamos agora nos aproximando para a parte final da nossa aula de hoje, nesses elementos de inventariar as coisas. Antes de eu ler aqui o que segue agora, uma questão importante. Aliás, tem dois itens aqui que eu marquei. É. Olhem, quando a gente fala em inventariar, quer dizer, há muito a se considerar, não é? Tanto que nós desdobramos em várias aulas, hoje é o prefácio desses elementos. Um elemento importante que é considerado é a partir da perspectiva, que é como vamos colocar agora essa questão, é onde você vai se colocar. Por exemplo, alguns quando vão inventariar, eles lamentam tanto cada coisa que estão deixando, valorando, hipervalorando esses elementos, que praticamente desaparece dali para frente as outras coisas. Assim como outros, claro, apontam lá para o outro lado, para a bonança toda que eles provavelmente assumem e constroem, que nada mais daqui faz relevância, etc. Então, quando acompanhamos essas pontuações do discurso, sabemos orientar, em grande parte dos casos, esses elementos. Só que grande parte disso toma uma outra conformação quando simplesmente a pessoa larga os pesos. Por vezes, no inventário, basta você dizer não quero tal coisa, não quero tal coisa e não quero tal coisa, para, ao negar as coisas ou afastar aquilo que não tem a ver com você, imediatamente se aproxime o que tem a ver. Para alguns é assim que isso funciona, sabe? Ao dizer não, porque não tem a ver, alguns já imediatamente se povoam de tudo que tem a ver. Um movimento curioso e claro, para algumas estruturações de pensamento. Há outros, quando simplesmente não se trata nem de dizer não, mas naquilo de cuidar, numa política educacional, certos hábitos do pensamento, certos hábitos do coração, das sensações, a pessoa evita certas querelas, sabe, certas pendengas, certas questões tão chatas para a vida dela. Alguns simplesmente ao fazerem isso, abrem um espaço que gradativamente é preenchido com inspiração, com vizinhos melhores. Observe como isso funciona para você. Como se dá esse elemento, que esse inventariar para espaços de outras proporcionalidades. O Mário Quintana ilustra esse elemento assim, ó. Todos esses que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Esses que estão atravancando o caminho dele, vejam, ele não fala se são responsáveis eles, se responsável é ele ou se são os outros. vocês são todos os envolvidos, ele não tá tratando disso, ele só está dizendo que esses que estão atravancando, pode ser até os freios que ele coloca na caminhada dele, né? Ele diz que tudo isso aí eles passarão, vão-se embora. De um jeito ou de outro isso vai passar, mas ele não. Ele no trocadilho passarinho, quer dizer, provavelmente vai devagar e provavelmente vai com toda essa alma e coração que habitam quem é passarinho. Belíssima ilustração, ok? Belíssima. Entre outras coisas, por ele tornar impessoal a questão da responsabilidade. Eles que estão atravancando o meu caminho, não é? Na maior parte dos casos, vocês sabem quem produz esse atravancar o caminho, né? Somos nós. Em boa parte do caso, os nossos receios, nossos medos, nossas ignorâncias e as coisas que melhoramos para prosseguir. Aqui entramos numa área de dubiedade importante, mas vai ser colocado. E escolhi esse texto pela dificuldade que ele impõe nesse elemento. Observem como ele coloca o que vem agora. Mário Quintana escreveu assim: triste de quem não teve um cachorro na infância. Para uma criança, criatura tão necessitada de todos, tão frágil e sozinha, um cachorro é um teste de amor desinteressado da parte dela. É ter uma outra criatura que dependa, enfim, dos seus cuidados. Vou repetir o texto. Triste de quem não teve um cachorro na infância. Para uma criança, criatura tão necessitada de todos, tão frágil e sozinha, um cachorro é um teste de amor desinteressado da parte dela. É ter uma outra criatura que dependa, enfim, dos seus cuidados. Veja, o cachorrinho é desinteressado de nós, né? E, no entanto, mesmo dependendo dos nossos cuidados, ele é desinteressado. Nos ama simplesmente por amar. E o Mário Quintana lamenta, ele diz: olha, triste de quem não teve um cachorrinho aí quando foi criança, etc. e tal. Bem, aqui batemos num dos elementos de grande dubiedade na nossa época. Olha, particularmente, ainda não vi em nenhum dos trabalhos feitos, seja em workshops, seminários, conferências, clínicas, aulas sobre autogenias e elementos de transcendência, nunca vi até hoje. Feliz o dia que começar a faltar e a gente puder seguir para outras ordens. Esses elementos de dubiedade que costumam ser muito pesados, sabe, há muitos que trabalham esses elementos de melhoria, de trânsitos categoriais, de melhoria da existência, esses elementos, sabe, quando tiveram, por exemplo, esse cachorrinho de infância, que amaram muito e tudo mais, alguns caminham para frente, olhando para trás. Numa situação que costuma gerar sistemas de tensão, sistemas de cabo de força, sabe? Indecisões e elementos de dubiedades que muitas vezes são resolvidos por processos singelos, simples. Isso não é para ser um freio, ok? Não é para ser um freio. Você resolve isso com elementos de síntese, com vários elementos. Olha, é mais ou menos assim, ó, você amar algo e saber que esse algo que você ama ficará muito melhor em mãos mais propícias para cuidar disso do que você. Você teve um cachorrinho de infância, você teve lembranças, etc. e tal. Ok, deixe isso no lugar que é, para poder caminhar para lugares que vão cuidar dessas suas lembranças e dessas coisas pendentes de uma forma melhor. Não dessa forma por cabo de força. Essa forma por cabo de força impede a caminhada, inviabiliza ou a torna muito difícil carregar essas coisas. Já se você... eu vou ilustrar de outra forma. Olha, há pessoas cujas estruturas de pensamento funcionam assim. Quer ver? Você faz a historicidade, houve um trauma lá muito distante. Lá, quando ela tinha 10, 12 anos, morreu o cachorrinho dela, pegou uma virose, ela sofreu muito. Quando ela lembra, ela chora muito. Muito bem. Uma maneira de trabalhar isso é voltando lá, fazendo os trabalhos que vocês conhecem, tal, etc. Outra coisa, se essa pessoa tem uma estrutura de pensamento na qual vivências boas e promissoras agora, aqui, relacionado, por exemplo, a cuidar de um jardim, se isso tem um efeito sistêmico e se esparrama para lá, e ela, ao cuidar do jardim, ela fica feliz e muito contente com o trabalho e tudo, e isso vai medicar, vai prescrever elementos existenciais muito promissores lá, porque ficou pendente aos 10 anos, trabalha aqui no jardim, que é para onde ela está indo. Ela está indo para lá mesmo, para uma base melhor. Então, ao jardinar, ao cuidar das flores e tudo mais que tem a ver com ela, o que acontece com aquela dor, com aquelas coisas que ficaram lá, as lembranças do cachorrinho dos 10 anos dela, se resolve. Ao trabalhar aqui, você resolve por tabela estes outros elementos. Os senhores são filósofos clínicos e sabem que isso não é para todo mundo, não é sempre. Às vezes, jardinar aqui, ficar feliz aqui, não tem relação com o que houve lá. Isso acontece. Nesses casos, né, vocês já sabem que o caminho é outro. Mas costuma ser, na nossa época, sim, um grande freio existencial esses elementos, sabe? Costuma, sabe, não posso, se eu melhorar de vida agora, se eu ficar bem, como vai ser? Não é? Quem vai cuidar de X, Y, W, Delta? Quem vai se responsabilizar por tal, tal, tal? Esse é um sistema de tração muito pesado. Não é? É como se a sua melhoria existencial precisasse ter como contrapartida a piora de quem quer que seja. Isso é falso, é falacioso, não é? Quando existe esse tipo de relação, a gente trabalha via submodos, não é? Sistemas de compensação e tudo mais. Mas, em geral, não tem nada a ver com isso, não. Sua melhoria, ao contrário, vai acarretar melhoria de muitos. Por favor, considerem isso dentro dos estudos, né? Não, em outro contexto. Senão, imagina uma pessoa que pega só essa parte da aula e vai dizer, então, um sistema egoístico, totalmente ególatra, no qual o sujeito só pensa nele mesmo, ele vai melhorar e vai melhorar todo mundo. É claro que não. Mas aí, um sujeito que assim se coloca já mostra bem a base categorial onde está. Está bem anterior, inclusive, aos nossos dias. Quer dizer, não, vocês compreendem esse elemento, não é? Várias páginas aqui para dentro, para frente. Muitas, muitas páginas estou passando, ok? Pronto, achei. Antes de seguir agora, eu vou fazer mais uma paradinha, a última aqui do nosso trabalho, para que vocês possam colocar considerações. Muito bem, mas temos algumas questões aqui importantes, ok? Vocês conhecem bem pessoas que, né, quando tratamos desses elementos de trânsito, de inventariar certas questões, elas oscilam, não é? Oscilam, e é um padrão da nossa época também, né? Para muitas e muitas pessoas. Não é universal, mas alcança muita gente, essas oscilações. Seja oscilações de humor, oscilações no desejo. Alguns consideram que isso que é assim mesmo, que o ser humano é construído dessa forma. Mas, muito provavelmente, e vocês podem tomar aqui como parâmetro a clínica que vocês fazem, há pessoas que não têm esses elementos de oscilação quanto a migração para bases outras e melhorias. Elas vão e acabou, não é? Não tem esse negócio. Aqueles que fazem determinadas oscilações ou que têm reflexões em torno disso trazem perguntas e questões muito peculiares. Por exemplo, Ah, o que que adianta eu tentar caminhar para lá, melhorar isso, aquilo, se tem tais e tais elementos que vão lá me incomodar, ou se tem tais coisas que vão prosseguir dessa forma, ignorando certos preceitos básicos que a gente já trabalha lá nas verticalidades, não é? Sobre vizinhanças e padrões e outras coisas mais. Vou dar um exemplo para vocês que o Mário Quintana escreve aqui sobre isso. Né, e olha, ele pegou muito pesado nesse exemplo dele. Né? Vamos ver o exemplo dele. Um dia, escreveu Mário Quintana, o diabo viu uma criança fazendo com o dedo um buraquinho na areia e perguntou-lhe o diabo de que coisa estaria fazendo. Ué, não vês? Disse a criança, estou fazendo com o dedo um buraquinho na areia. O Mário Quintana então termina dizendo assim: ó, pobre diabo, o seu mal é que ele jamais compreenderá que uma coisa possa ser feita sem segundas intenções. Enfim. Ou seja, lá onde ela estava, as coisas que ela estava vivendo, criaturas tão tremendas quanto aquela, não tem como chegar. Não há entendimento, não há nem, sabe, podem quando muito passar por perto, mas o endereço é outro, o caminho é outro e as histórias são outras. Na nossa base categorial não é assim. Portanto, aqui a prudência é de outra ordem, né? Precisa estar sempre na pauta do dia, porque aqui a coisa é diferente. Se descuidar, não é bem assim que termina a história. Quando você migra para um elemento promissor, um elemento no qual você está muito além de premissas que habitam uma base categorial pesada, densa, não é que para você não serve mais, as regras são outras, os elementos são outros, as predisposições, os caminhos são diferentes, não é? Então, certas preocupações, certos elementos de vizinhança já não tem mais nada a fazer lá. Nada. Serão completamente diferentes. Eu gostaria de fechar a nossa aula de hoje. Não, tem muitos, havia inúmeros outros textos aqui, mas eu deixo para vocês a indicação de lerem o trabalho na íntegra, depois mandarei a capa para vocês. Aqui vai um elemento de prudência para aqueles que apreciam os elementos imagéticos, que gostam de trabalhar verbos mentais, que acham que de fato sim é a caminhada deles uma melhoria existencial nas suas várias premissas. Então, aqui, esse texto do Mário Quintana é uma bela advertência. Olhem, vamos ao texto diretamente. Ele diz assim: desde pequeno tive tendência para personificar as coisas. Tia Tula, que achava que mormaço fazia mal, sempre gritava: vem para dentro, menino, olha o mormaço. Mas eu ouvia o mormaço com M maiúsculo, mormaço. Para mim, era um velho que pegava crianças. E eu ia para dentro logo. E ainda hoje, quando leio que alguém se viu perseguido pelo clamor público, vejo com estes olhos o senhor clamor público. Ele botou em letra maiúscula. Magro, arquejante, de preto, brandindo um guarda-chuva com um gogó protuberante que se abaixa e levanta no excitamento da perseguição. Isso aí, quando eu li, eu me lembrei daquele personagem que tem no filme The Wall, do Pink Floyd, quando toca aquela música We Don't Need More Education, nós não precisamos de educação. E aparece um sujeito assim, bem como ele descreveu aqui, ó. E já estava devidamente grandezinho, pois devia contar uns 30 anos, quando me fui com um grupo de colegas a ver o lançamento da pedra fundamental da ponte Uruguaiana-Libres. Linda ponte, né? Alguns conhecem essa ponte, muito bonita e extensa. Ocasião de grandes solenidades com os presidentes Justo e Getúlio. E gente muita, tanto assim que fomos alojados, aos do meu grupo, num casarão que creio fosse a prefeitura, com os demais jornalistas do Brasil e Argentina. Era como um alojamento de quartel, com um breve espaço entre as camas e todas as portas e janelas abertas, tudo com os alegres incômodos e duvidosos encantos de uma coletividade democrática. Pois lá, pelas tantas da noite, como eu pressentisse, em meu entredormir, um vulto, junto à minha cama. Sentei-me, estremunhado, e olhei atônito para um tipo de Xiru, ali parado, de bigodes caídos pela pendente e chapéu descido sobre os olhos. Diante da minha muda interrogação, ele resolveu explicar-se com a devida calma. Pois é, não vê que eu sou o sereno? O sereno da noite. Ele personificou o sereno da noite dessa forma. E eis que, por um milésimo de segundo, ou talvez mais, julguei que se tratasse do sereno noturno, em pessoa. Coisas do sono. Além disso, o vulto aquele, penumbroso e todo em linhas descendentes, ajudava a essa ilusão. Mas por que desculpar-me? Quase imediatamente compreendi que o sereno era um vigia noturno, uma espécie de anjo da guarda municipal. Por que desculpar-me se os poetas criaram os deuses e semideuses para personificar as coisas visíveis e invisíveis, e o sereno da fronteira deve andar mesmo de chapéu desabado, bigode, pala e pé no chão? Sim, ele estava mesmo de pés descalços, de certo para não nos perturbar o sono, mais ou menos inocente. Viram as prudências? Se os senhores, ou se cada um de nós, ou se alguns de nós têm essa tendência a personificar e essa imaginação tão inventiva, a recomendação é prudência, não é? Personifiquem coisas que têm a ver, que são promissoras para os senhores. As estrelas, um lindo arco-íris depois da chuva, as flores na varanda, um chimarrão com os amigos, não é? Uma caminhada bonita, um texto inspirador, um beijo, um carinho, não é? Uma noite de amor. Aquilo que tem a ver com os senhores, não é? Estudos, trabalho promissor, participativo, essas coisas. E prudência, claro, porque pessoas como Mário Quintana acessam sem querer essas ambientações sinonímicas, vão para lá fácil, não é? E voltam e vão, e às vezes nem sabem direito onde estão localizados. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou ligar aqui o nosso gravador para que vocês possam colocar considerações finais.
Primavera, cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Primavera vem chegando. Ficou girando, girando, em torno do catavento, dancemos todos em vão. Dancemos todos, dancemos, amada, mortos, amigos. Dancemos todos até não mais saber.
Até que as painelhas têm por sobre os muros floridos.
Primavera, cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. girando em torno do catavento. Dancemos todos em vão. Dancemos todos, dancemos. Amada, mortos, amigos. Tenham por sobre os muros flores.
Até que as paineiras tenham por sobre os muros flores.
Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos.
Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos.
Girando.